Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí, primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois com o Cacá Rodrigues, com o programa Porteira Aberta. Aliás, o Cacá está deixando aqui os estúdios da ABC. Um abração, Cacá. Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa pelo telefone 4435-9020, pelo e-mail programasbn@uol.com.br, ou, se você preferir, você manda uma cartinha para a gente, para Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Aqueles que mandam um e-mail para nós, escrevem ou mesmo ligam para cá, concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, outono brasileiro, manhã gelada de sábado aí. Tá aí, Sérgio, estão aí com previsão em São Paulo de 13 a 18 e Santos de 19 a 23.
Mas amanhã melhora.
Amanhã melhora, né? Mas depois, na outra semana, chega o inverno, né? Dia 20 chega o inverno, né? A equipe está toda postos aqui na coordenação do programa, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, lá na técnica o Valdir Manente, nos telefones hoje está o Valdir lá, a Cristina não está ainda nessa atividade, está em outra atividade, um abração para ela. Aqui no nosso lado aqui o Marinho Bardella para os comentários e na mesa de som o Rafael Palmeira. Hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria aqui o Fernando Botasso, grande trabalhador aí do Núcleo Espírita O Semeador, vai estar com a gente para falar sobre a fé em tempos difíceis. Fernando, bom dia, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia e é com muita felicidade o anúncio que você fez, né? Como trabalhador do Semeador, né? Hoje eu não sei se eu posso me incluir, né? Mas você me incluiu e eu fico muito feliz porque através do programa, da solicitação de um amigo meu, do Valdir, que pediu para que eu pudesse participar, na verdade era um socorro para mim, porque eu estava sem casa, sem lar espírita e precisava muito do auxílio de uma casa e o Semeador me abrigou e hoje eu tento colaborar com alguma coisa na doutrina.
Que beleza, muito bem, está aí o Fernando com a gente, grande Fernando, trabalhador aí da Casa do Semeador e também com a gente aqui hoje falando sobre a fé em tempos difíceis. Existem muitas interpretações diferentes para a palavra fé. No programa de hoje nós vamos analisar a fé de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando para o Fernando. Fernando, o que é que significa para os espíritas ter fé?
É um exercício da razão, diferentemente de outras religiões onde a fé está ligada ao dogma. E o dogma, a palavra dogma, significa princípio de fé. Uma fé não raciocinada, uma crença única, específica em algo que não é possível raciocinar sobre ela. Nós, da doutrina espírita, compreendemos que é necessário o exercício da razão, do raciocínio, tentar entender cada vez mais em busca da verdade. Como João, capítulo 8, versículo 32, esse eu decorei, viu, gente? Tá? Vem falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a liberdade, tá, em caminho da felicidade, tem a ver com conhecimento. E nós, da doutrina espírita, exercitamos cada vez mais o pensamento, a razão, em busca de compreender as verdades divinas.
Perfeito. O Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Às vezes o nosso ouvinte pode pensar que as cascas de banana que eu espalho pelo caminho aqui é combinado antes. E não é, não. Eu vou passar uma casca de banana pro Marinho agora para ver se eu consigo fazer ele escorregar. Marinho, crer
cuidado,
e
Marinho.
Ter fé, chefe, é a mesma coisa?
Crer e ter fé é a mesma coisa? É, para que eu não escorregue, eu vou dizer que sim e não. Porque, veja, na concepção espírita, o conceito de fé é muito claro, porque se nós pensarmos bem, o que é a fé? Não é? A fé é a certeza, ou seja, a fé é a ausência da dúvida. Não é? O inverso da fé é dúvida, quem duvida não tem fé. Não é? Então, ter fé é ter certeza, tá certo? Agora, como que a gente tem certeza? Não é? A gente tem certeza de duas maneiras. Nós temos certeza porque sabemos as coisas, tá certo? E temos certeza porque acreditamos nas coisas também, né? Então, por isso que eu digo sim e não, né? Agora, é melhor a gente ter fé porque a gente sabe do que a gente ter fé porque a gente ouviu alguém falar e a gente acredita naquilo que foi dito, né? Então, a doutrina espírita, ela procura sempre estimular o conhecimento para que a gente tenha a certeza porque a gente sabe, né? Até mesmo quando a gente sabe alguma coisa que a gente não sabe. Por exemplo, como é Deus, né? Eu sei que eu não sei como é Deus, porque está além da minha capacidade, mas isso não tira a minha fé, né? Então, aí eu volto a palavra aqui ao Fernando, porque ele começou falando do conhecimento, que é a essência da coisa.
Pode falar, Fernando.
O Marinho falou da questão da fé e da crença, né? Um exemplo que eu dou muito fácil da gente perceber é a questão do saber e ter simplesmente a crença. Por exemplo, a criança, tá, imagina que exista o Papai Noel. Então ele crê no Papai Noel. Quando cresce, ele amadurece, desenvolve o conhecimento, as informações vão chegando à criança e ela percebe que não existe a figura do Papai Noel como até então havia pintado na cabeça dela. Pois bem, da mesma forma, o ser humano vai desenvolvendo essa questão da razão, da fé, de uma forma da sabedoria, do conhecimento. Se eu perguntar para você, Turíbio, 1 + 1, qual o resultado? 2. Sem problema. Agora, você acredita nisso ou você sabe? A diferença de crer e saber. Então, isso, voltando à primeira pergunta que você me fez, é o exercício que nós espíritas fazemos, a busca do saber. O saber, uma vez que você sabe, ele não muda, você adquiriu aquele conhecimento. Agora, a crença em si, pura, ela pode modificar. Hoje eu acredito no Papai Noel, amanhã não. Acredito no Saci Pererê, não acredito mais. Agora, 1 + 1 sempre será 2.
A fé sempre vai estar presente lá, né?
Sim, aí a fé raciocinada.
Perfeito.
Voltando a Kardec, né? Permanecendo em Kardec, melhor dizendo, né? Como Kardec fala, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade.
O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio Marinho?
Sim, e contextualizando, para que nós não fiquemos apenas na teoria, né? A fé, chamada fé espírita, vamos assim dizer, fala-se, às vezes as pessoas falam, você acredita na vida após a morte? Né? Eu vou dizer, não só acredito, como eu sei que ela existe. É diferente de apenas dizer eu acredito, tá certo? Agora, por que que eu sei, por que que nós espíritas sabemos? Porque aqueles que são espíritas de fato, que se dedicam às atividades, aos estudos, que se dedicam às reuniões de exercício da sensibilidade humana, muitos já viram os espíritos, muitos já viram espíritos materializados às vezes, outros conversam com os espíritos através da mediunidade, não é? E as informações, não tanto pelo fenômeno, mas mais pela essência da informação que chega. Coisas que são colocadas hoje, que amanhã a gente percebe, que se comprova. Então, ao longo do tempo, aquilo que era uma crença torna-se uma certeza, pela oportunidade que nós mesmos damos para que, no exercício da observação dos fenômenos, nós construamos essa certeza que tem. Então, essa é a diferença entre o saber e o ter, conhecer.
Perfeito. 7:10, estamos aqui ao vivo pela ABC. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20. Vamos repetir, precisa anotar aí. 44-35-90-20. Hoje nós estamos aqui falando sobre a fé em tempos difíceis. E o nosso convidado é o Fernando Botasso. Fernando, nós temos aqui a necessidade de você dizer uma palavra para a gente que esteja ligada ao tema de hoje, a fé em tempos difíceis. A fé em tempos difíceis. E lá no final do programa você explica pra gente o porquê dessa palavra. Qual é a palavra que vem à tua mente aí quando a gente fala em fé em tempos difíceis?
Razão.
Razão. Então daqui a pouco você explica pra gente por que você falou a palavra razão. Agora, Fernando, você agora há pouco você falou, você usou uma expressão aí, você usou a expressão a fé raciocinada. A fé raciocinada lá no Evangelho, a gente tem isso muito, muito, muito bem mostrado. Por que que ela é diferente daquilo que a gente chama de fé cega? Qual é a diferença que tem de uma coisa e outra, hein, Fernando?
Eu vou até colar aqui do Evangelho capítulo 19. A fé religiosa, condição da fé inabalável. A diferença tem a ver com a questão de dogma, né? Como eu falei, dogma, a palavra tem uma conotação de crença cega. Acreditar por acreditar. Durante muito tempo, nós que herdamos principalmente da doutrina católica as informações religiosas, nós tínhamos que compreender que ou você crê ou você não crê. Ou você acredita na Bíblia ou, né, na religião ou na ciência. A doutrina espírita vem unir essas duas linhas de pensamento, tanto a religiosa quanto a científica. E de que forma? Como o Marinho bem colocou. Através das verificações, tá, dos fatos cientificamente provados e uma ciência espírita, que diferencia da ciência convencional, porque a ciência espírita ela não fica fixada, tá, de um ponto tão fechado a ponto de não entender ou não aceitar algumas verdades que são comprovadas em fato, né? Então, uhum, a doutrina espírita, através do exercício da mediunidade, vem mostrar a existência, a sobrevivência do espírito, né, e a possibilidade da comunicação dos espíritos.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando a gente fala aqui da fé raciocinada, e o Fernando acabou explicando isso para a gente muito bem agora, a gente lembra também daquela situação de alguns profitentes de outras religiões, de outras crenças, que adotam o fanatismo. Entre a fé e o fanatismo existe uma diferença, é evidente, né? Agora, o fanatismo, em que é que ele se difere da fé que nós trabalhamos na questão da doutrina espírita, hein, Marinho?
O fanatismo existe em todos os lugares, né? E nós podemos dizer que até mesmo em certas circunstâncias, alguns irmãos espíritos também fanatizam muitas vezes, né? O fanatismo, eu acho que ele representa sempre o exagero. O fanatismo é a ausência do equilíbrio, é a ausência do bom senso, né? É a ausência daquelas coisas que muitas vezes está evidente que nós precisamos adotar uma solução diferente daquela que nós colocamos. No campo da fé, o fanatismo está quando nós acreditamos ser possuidores da verdade absoluta, né? E com tanta força que queremos ser donos da verdade absoluta, que queremos impor aos outros, né? Por exemplo, quando nós estamos tendo uma conversa sobre um assunto qualquer e o fanático, ele imediatamente leva aquele assunto para o campo da fé, da religião que ele tem, por exemplo, né? Quando nós estamos numa situação que precisamos encontrar uma solução, examinar as possibilidades existentes para solucionar um problema, o fanático sempre só vê uma solução, né? Que é a solução de acordo com a fé religiosa que ele tem, né? Então o fanatismo acaba sendo um exagero, é por isso que a gente chama de fé cega, porque ele não enxerga nada além daquilo que está estabelecido na sua própria religião. Tudo ele explica à luz daquele aspecto, não é? E não se abre para outros conhecimentos, não se abre para outras realidades. E muitas vezes não se abre nem para as evidências das coisas, né, que estão ali. Então, o fanatismo ele é pejorativo. E o interessante...